E agora a gente conversa ao vivo aqui no primeiro item com Adriano Faria, editor e apresentação e apresentador do Conexão Senado. Boa tarde, Adriano.
Boa tarde, Anderson Mendanha. Boa tarde para você, ouvinte do programa Primeiro Item.
Adriano, a semana passada foi curta devido à reunião dos BRICS e muita coisa ficou para sessões dessa semana. E o destaque é a PEC paralela da reforma da Previdência, certo?
Pois é, Mendanha, exatamente. Não havia quórum suficiente na semana passada, como você bem disse, foi uma semana curta por conta aí da reunião do BRICS e também do feriado da Proclamação da República. Então, a conclusão da votação da chamada PEC paralela da reforma da Previdência ficou mesmo para amanhã, terça-feira, no plenário do Senado. O que é a PEC paralela? Primeiro, a gente tem que entender que a reforma da Previdência, o texto da reforma da Previdência, já foi promulgado pelo Congresso Nacional na última terça-feira, ou seja, o texto já está em vigor, e durante a negociação da tramitação da reforma da Previdência, surgiu aqui no Senado a ideia de uma PEC paralela, exatamente para evitar que a reforma da Previdência voltasse para a Câmara e o Senado pudesse fazer alterações no sistema de Previdência sem a necessidade do retorno da proposta de reforma da Previdência para a Câmara. Então surgiu essa PEC paralela. A principal mudança da PEC paralela é a inclusão de estados e municípios no novo sistema de aposentadorias. Essa ideia estava na proposta original da reforma da Previdência, que foi encaminhada pelo governo ao Congresso ainda no mês de fevereiro deste ano.
E aí a Câmara alterou, né?
Exatamente. Durante o debate na Comissão Especial da Câmara, estados e municípios ficaram de fora da reforma da Previdência. O governo alegou que isso iria reduzir muito a economia gerada pela mudança nas aposentadorias. Então, a matéria seguiu o seu curso exatamente para que futuramente, como aconteceu com a PEC paralela, os estados e municípios voltem para a proposta. Ou seja, as regras de aposentadoria, idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, passariam a valer também para os servidores dos estados e municípios. Isso está na PEC paralela. Então, o que aconteceu até agora? O texto principal da PEC paralela foi aprovado pelo plenário do Senado em primeiro turno no dia 6 de novembro. Foram 57 votos a favor e 11 contrários. O quórum mínimo para aprovação de uma proposta é de 49 senadores. Uhum. Então, a matéria obteve 56 votos. E falta a votação dos destaques, que são propostas de mudanças no texto da PEC paralela, e essa votação dos destaques, para concluir o primeiro turno de votação, fica para amanhã. Então, são quatro destaques apresentados por bancadas de partidos políticos, destaques do PT, da Rede Sustentabilidade, do PSDB e do PROS. E aí a ideia desses destaques é alterar o texto base da PEC paralela da reforma da Previdência. Concluída a votação dos destaques amanhã, aí a matéria pode começar a ser discutida em segundo turno, porque é uma proposta de emenda à Constituição.
Tem que ser votada duas vezes, votada segundo turno aqui no Senado, ela vai para a Câmara dos Deputados e lá na Câmara dos Deputados, também no plenário da Câmara, passa por duas votações.
Exatamente. Então vai ser um caminho inverso da reforma da Previdência. A reforma da Previdência já promulgada começou na Câmara e terminou no Senado. A PEC paralela, sentido inverso, começou no Senado e aprovada pelo Senado, vai para a Câmara.
Outro destaque importante da semana aqui no Senado é a CCJ, que vai discutir a prisão em segunda instância. A senadora Simone Tebet já afirmou, né, Adriano, que quer começar a discutir isso já nesta quarta-feira na reunião da CCJ.
Exatamente, Mendanha. Por quê? Porque existe aí essa proposta apresentada pelo senador Oriovisto Guimarães, que é do Podemos do Paraná. A relatora é a senadora Juíza Selma, também do Podemos, só que do estado de Mato Grosso. E a intenção da senadora Simone Tebet, presidente da CCJ, é, como você disse, iniciar a discussão nesta quarta-feira, chegar a um texto perto do consenso, vai ser difícil ter o consenso, é uma matéria polêmica, e fazer um texto, arredondar um texto para que esse texto seja votado na quarta-feira da semana seguinte, da próxima semana, dia 27. E aí é uma proposta de emenda que coloca na Constituição, deixa claro na Constituição, que uma pessoa condenada por um tribunal de segunda instância já poderá cumprir imediatamente a pena. E não é apenas a proposta de emenda constitucional. Tem outros projetos que alteram o Código de Processo Penal, o Código Penal, para garantir o cumprimento da pena após a condenação em segunda instância.
É um pacote, na verdade, né?
Exato. É uma matéria polêmica. Os senadores que defendem essa proposta entendem que é preciso dar um instrumento para o Estado combater a corrupção. Então, por isso, é importante garantir a prisão após a condenação em segunda instância. E já os senadores que são contrários a essa proposta dizem que ela mexe com uma cláusula pétrea da Constituição, ou seja, aqueles dispositivos que não podem ser alterados. Então, o princípio da presunção de inocência. A pessoa só pode ser declarada culpada depois de esgotados todos os recursos. Esse é o argumento de quem defende a decisão tomada recentemente pela maioria do Supremo Tribunal Federal.
Exato. E, Adriano, a gente tem também vários outros destaques nas comissões aqui do Senado, mas para encerrar eu queria comentar uma coisa muito importante. Na sexta-feira, o Senado vai realizar uma sessão especial para comemorar o Dia da Consciência Negra.
Exatamente. O Dia da Consciência Negra, que é 20 de novembro, é o Dia Nacional de Zumbi da Consciência Negra, vai ser agora na próxima quarta-feira, e a sessão especial no plenário do Senado está marcada para a próxima sexta-feira. Então, vários senadores pediram essa sessão especial, os senadores Paulo Paim, que é do PT do Rio Grande do Sul, Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, Teomário Mota, do PROS de Roraima, Maiusa Gomes, PP do Acre, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, ou seja, senadores de vários partidos pediram essa sessão especial, exatamente aí para homenagear Zumbi dos Palmares, também marcar a passagem do Dia da Consciência Negra, e claro, durante essa sessão especial devem surgir aí comentários, discursos sobre o combate ao racismo, discriminação políticas afirmativas em defesa dos direitos da população negra, enfim. E, inclusive, Mendanha, tem um projeto que está sendo discutido aqui no Senado, é o PLS, se você ouvinte quiser depois dar uma pesquisada, é o PLS 482/2017. É um projeto pronto para ser votado na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que estabelece o 20 de novembro como um feriado nacional. Assim como o feriado da Proclamação da República, que é um feriado nacional, o feriado do dia 20 de novembro também seria nacional. O que acontece hoje? É feriado em apenas algumas cidades e estados do país.
Exato, né?
E não é nacional. Então, esse projeto do senador Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá, pretende transformar o Dia da Consciência Negra em feriado nacional, e esse assunto também deve ser debatido nessa sessão especial da próxima sexta.
Tá certo. Adriano Faria, editor e apresentador do Conexão Senado, obrigado pela sua participação aqui no primeiro item. Volte outras vezes também, a porta está aberta.
Mendanha, muito obrigado pelo convite, foi um prazer aqui participar do primeiro item, até a próxima.